Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas 2 minutos, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro com o Advan Alves, aliás, com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Depois, Advan Alves, no Interatividade, Advan está deixando os estúdios da ABC aqui, um abração para ele. Você fica conosco até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação. Você liga no telefone 4435-9020. Pode ligar também no 997-666-555. Se preferir, você pode acessar a nossa página no Facebook, programa sbn@gmail.com, ou ainda escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Você pode também, se preferir, você pode mandar e-mail para a gente no sbn@gmail.com ou fazer post lá na nossa página no Facebook. Entrando em contato conosco, você concorre como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Nós estamos ao vivo aqui na Rádio ABC, 1570 kHz AM. Hoje, excepcionalmente, não temos a transmissão pela internet. Nós temos as nossas páginas no Facebook e também a nossa página, o nosso e-mail estão funcionando ambos aí normalmente. Você pode ligar para a gente aqui no 4435-9020 ou no 997-666-555. Também no 997-666-555, você pode mandar mensagens para a gente via WhatsApp ou SMS. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita em São Paulo, previsões de 10 a 18 graus. É, nós estamos aqui no inverno brasileiro. A equipe está toda a postos lá no telefone, o Valdir e o Danilo. Também aí nos comentários o Fernando, o Hélio e a Clarissa. Na mesa de som, Mano Din, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E também o Luiz Carlos. Hoje está todo mundo lá na mesa de som. Está todo mundo fazendo o som bonito chegar até você aí. Está Mano Din, está Luiz Carlos, está Luiz Isidoro, está todo mundo aí. E hoje recebendo aqui com muito carinho Osnir Mantovani, nosso convidado de hoje. Osnir, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia aos amigos da mesa, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui junto com vocês e espero poder corresponder.
Muito obrigado, Osnir. Osnir está com a gente aqui hoje para falar de um tema muito interessante. É uma pergunta-tema. Qual é a diferença entre resignação e acomodação? Essa é a pergunta-tema. Qual a diferença entre resignação e acomodação? Hoje nós vamos conversar sobre a diferença entre esses dois temas tão importantes, tendo como base a filosofia espírita de Allan Kardec. Eu começo perguntando para o Osni. Osni, como é que a gente pode definir a resignação? Nós podemos dizer que é a mesma coisa que resiliência?
Meus amigos, bom, por definição, a resignação é uma submissão a uma vontade de alguém, a vontade de alguma coisa. É, no nosso entendimento espírita, nós podemos dizer que resignação é um entendimento, é a submissão à vontade de Deus, porque Deus é bom, é justo e suas leis são amorosas. Então nós podemos dizer que é isso. A resiliência, nós podemos dizer que é a mesma coisa. Resiliência seria o quê? Seria também esse entendimento, essa aceitação do que está acontecendo, pelos mesmos motivos, os motivos quais que Deus é bom, é justo e nos dá tudo o que precisamos. Uhum. Sempre nesse sentido.
Muito bom. Agora, a gente tem como base, né, essa questão da resiliência. Essa palavra é uma palavra tão comumente utilizada, né, uma palavra aí que tem surgido, mas a origem dela não é de uma origem da doutrina espírita, né, é uma origem que vem lá dos princípios da engenharia, da física, né, que significa o quanto o material suporta, né, as pressões que são exercidas sobre ele, né. Então, Fernando, por que o Espiritismo incorporou essa palavra no seu vocabulário?
Na verdade, eu acho que as palavras são incorporadas de acordo com os conceitos novos que chegam realmente para a humanidade, e é necessário uma designação específica para algumas condutas, novos pensamentos. Então a resiliência realmente está sendo utilizada não no meio espírita, mas no meio comum, com o intuito realmente de o quê? De compreender que o indivíduo deve o quê? Ter a capacidade de suportar algumas situações que o mundo o impõe, tá? E com essa capacidade de suportar, ele vai crescendo, Turiba. Ele vai aprendendo cada vez mais, suportando mais o quê? Suportando e se transformando para cada vez mais ser mais forte.
Uhum. Osni, quando a gente fala aí dessas questões que envolvem a aceitação, a resignação, agora aí falamos a palavra resiliência, nós vamos nos lembrar dos problemas pelos quais nós passamos, né? Das aflições pelas quais nós passamos no nosso dia a dia, né? Porque é muito comum as pessoas viverem situações de tensão, de estresse, de inconformidades, né? De situações que o dia a dia trazem para elas, né? De uma maneira contundente às vezes, né? E aí a gente encontra no Evangelho de Jesus uma expressão muito bonita, quando Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Como é que a gente pode compreender essa citação de Jesus num ambiente tão conturbado como a gente vive hoje no nosso planeta, né? Como é que a gente pode dizer, o que significa dizer uma pessoa: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? O que é que significa isso? Como é que a gente pode compreender essa citação de Jesus?
O mestre, ele é de uma capacidade intelectual, às vezes até difícil da nossa compreensão. Nós, da doutrina espírita, nós acreditamos, sabemos, que o planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações. Há 2000 anos atrás, era o mesmo planeta de provas e expiações. Tanto que as coisas que o mestre trouxe, que Jesus trouxe, elas são atuais até hoje pra gente. Compreendendo, então, a fase que o planeta está passando, é lógico que ele está evoluindo, é claro que nós vislumbramos um horizonte assim muito bonito para a nossa humanidade, mas o que nos deixa, que nos faz pensar um pouco, vamos lá, naquela época já existia injustiças, catástrofes, intolerâncias, né? Ou seja, não mudou muito do que era. Hoje ainda a gente ainda acostuma e a gente está sujeito a isso. Nós viemos aqui na Terra para sofrer? Claro que não, nós viemos para evoluir, um planeta de provas e expiações. Então Jesus, ele fala: bem-aventurados vocês que sofrem, nós que sofremos, porque estamos expiando alguma coisa, faz parte do nosso aprendizado atual isso, né? Só que ele também dá o alento: serão consolados. Ele já acende a lanterna ali no final do túnel. Ele está falando: olha, faz parte, é assim mesmo, mas é para a evolução de vocês, é para o crescimento que é isso. Então ele deu a receita certinha, ele deu o alento, ele deu o consolo, ele nos explicou realmente por que passamos por tudo isso.
Uhum, quer dizer, Jesus levava o alento às pessoas.
Exatamente, né?
Esperança,
sofremos,
né?
Todos sofrem, estamos aqui para aprender, não é um sofrimento, é um aprendizado, é uma escola. Uhum. É uma escola, toda escola exige um esforço, exige um caminho, exige uma disciplina, é o que estamos fazendo aqui.
Perfeito. Fernando?
Interessante essa colocação de muitas vezes a gente tem a ideia de sofrimento. Quando Jesus fala: bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão consolados, naturalmente na nossa mente passa o quê? A consolação no sentido de o quê? Ah, eu vou sofrer aqui, depois vou ficar chupando uva no céu, tá? Ficar sendo abanado pelos anjinhos. Não é dessa forma. A questão que é colocada é o seguinte: imagine uma criança que está com, acho que um aninho e tudo mais, e começa realmente a executar os primeiros passos. Ela vai tombar no tapete, vai cair, vai machucar o joelhinho, tá? Vai andar de uma forma devagarzinho e tal, tudo. Aos poucos, com o amparo dos pais, ele vai crescendo e vai o quê? Conseguindo andar com as próprias pernas. Uhum. E isso é uma felicidade muito grande, você conseguir se deslocar por si só. Da mesma forma que Jesus fala que o que é o bem-aventurado dos aflitos, é que esse momento no planeta Terra, nós temos alguns tropeções, algumas quedas, alguns machucados, que fazem parte do nosso crescimento. Por um outro lado, com isso a gente vai aprendendo, aprendendo a se livrar realmente, ganhar forças nessas situações difíceis, para que a gente consiga caminhar por nós mesmos. E isso é uma felicidade, você conseguir se equilibrar em cima das duas pernas, se equilibrar na asa do amor e da sabedoria.
8 horas 11 minutos, a nossa querida companheira Clarissa está acompanhando aí a movimentação na nossa rede social. Clarissa, tem alguma manifestação de ouvinte por aí?
Tem, eu já disse que o pessoal se manifesta durante a semana, né? Curte a página, comenta. Durante a semana passaram pela nossa página Flávia Nadiele, a Denise Machado, Euridice Maciotti, a Rosana Aparecida de Oliveira. Hoje já tem a foto do nosso querido companheiro Osnir lá, já tem curtida da Vilma Visibelli. A Nolita, como sempre, já nos deixou um recadinho aí pra gente ler pra todo mundo, que é: ao ajudar, deixe-se guiar por sua sábia e meiga voz interior. Não existe forma perfeita de ajuda. A meta é o amor, não a perfeição. Elogie-se pelo amor, pela força e pela coragem em ajudar. E manda um bom dia a todos os ouvintes. E vamos curtindo a página aí do Facebook, participando do programa.
Muito bem, tá aí a nossa querida companheira Nolita, sempre nos contemplando com as suas colocações bonitas. Um abração, viu, Nolita? E para todos você aí que passou pela nossa página também, e todos que passaram aí, continua curtindo a nossa página. Nós estamos só sem a transmissão pela internet, é problema técnico aqui da rádio. Mas o Facebook tá ativo lá, a nossa página tá ativa, já tem foto do Osni lá. Tá lá, você tá bonitão lá, viu, Osni?
Obrigado.
Tá lá a foto, tá lá também.
Tá
bonita. Sua mãe sempre diz isso pra você, né?
Sempre elogia.
Osni, nós temos aqui no programa um momento em que a gente pede para o convidado que ele fale uma palavra só, uma palavra relativa ao tema de hoje. E depois, lá no final do programa, ele explica para o nosso ouvinte por que é que ele escolheu esta palavra. Que palavra você associaria ao tema resignação e acomodação? Já que a nossa pergunta tema é: qual é a diferença entre resignação e acomodação? Qual é a palavra que você poderia associar ao tema? E depois, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte. A primeira que vier na sua cabeça aí.
Eu acho que a palavra, a primeira que vem na minha cabeça para definir é força.
Força, tá?
Força.
Então, no final do programa, você explica para o nosso ouvinte por que a força tem a ver com a resignação e a mudança. Hélio, a gente fala da questão da resignação, da acomodação, mas existem aí algumas crenças religiosas que trazem para os seus seguidores, né, algumas mensagens um pouquinho diferentes daquelas que Jesus pregava, né? Algumas mensagens mais materialistas, né? Como é que o Espiritismo vê a condição do materialismo no mundo atual em termos da acomodação? Porque o bem material, ele traz um conforto físico, né? Não é mais fácil nós nos acomodarmos com a questão física do que ficarmos instigados a mudar o comportamento e partir para uma condição mais espiritual?
O Emmanuel nos disse que no nosso atual estágio evolutivo, a maior conquista do espírito é o corpo físico. Então, o corpo físico, ele é muito importante para o espírito, né? Porque para conquistar, para arrumar um corpo físico, não é muito fácil, não. É ao contrário do que se imagina, né? Não é fácil você conseguir um corpo. E o corpo físico, ele acaba. Há inclusive alguns pontos que fala que ele é o tirano do espírito, né? O corpo é o tirano do espírito, né? Porque ele acaba se sobrepondo, porque você sofre dor no corpo físico, né? A fome aparece no corpo físico. O frio é no corpo físico. O calor que você sente é no corpo físico. Então isso acaba. Essas sensações de calor, de frio, de dor, de fome, né, que está no corpo físico, acaba se sobrepondo muitas vezes àquilo que o espírito possa imaginar. Ele, como espírito, que não havia necessidade desse corpo para que ele existisse, né? E com ele, ele precisa da cama, ele precisa da cadeira, ele precisa do carro para se locomover. Ele precisa de tudo aquilo para levar esse corpo para lá e para cá, né? Então, o que é físico, tudo que é físico, tudo que é material, acaba tendo muita importância para o espírito. Acaba tendo muita importância. E o espírito, por medo, né? Por medo de sofrer fome, de sofrer frio, dor, né? Ou de não se locomover, enfim. Então ele acaba valorizando demais o que é físico, o que é material, o que está assim à frente dele, né? Além do que ele necessita. E pelo sim e pelo não, até pelo próprio egoísmo, ele conseguir uma cama, ele já fala, bom, eu acho que é melhor ter duas, né? Porque vai que essa aqui estraga. Então ele vai e arruma uma outra cama, né? Como se pudesse dormir em dois lugares ao mesmo tempo, né? Aí ele quer dois carros, né? Ele quer duas cadeiras, ele vai acumulando coisas por medo, né? Por receio. Na verdade, o que se sobrepõe ao espírito por material, por mais por receio, por medo das pessoas, que vem lá do instinto do egoísmo que a pessoa tem, né? Daquele instinto de conservação, do que por outro motivo, né?
Mas o que está por trás de tudo é o interesse espiritual, né? É o crescimento, a evolução espiritual.
Porque o espírito, ele não consegue discernir ainda, sabe? Que ele está aqui, a maioria dos espíritos, alguns já assim, né? Que ele está aqui, que ele é um hóspede, né? Que ele não, quando ele vai no hotel, ele não quer levar as coisas do hotel para casa dele, certo? Ele sabe que não é dele. Ele está usando lá no hotel, mas não é dele. Ele está usando. Ele vai usar, vai cuidar bem, ele não vai quebrar, porque não é para ele que não vai quebrar, né? Mas que ele vai usar por 30 dias, ou por 3 dias, ou por um fim de semana, e nem por isso ele sabe que não é dele aquilo lá. Essa é a sensação que é muito difícil a pessoa ter, né? De que as outras coisas são todas, nós estamos no mundo passando como hóspede, né? As coisas materiais são hóspedes aqui no planeta, né? E que nós vamos ir embora, não vamos levar nada disso, né?
Fernando? Turíbio, eu compreendo que cada religião tem uma necessidade realmente para um grupo de pessoas. É muito complicado falar, essa é a certa, essa é a errada. Eu creio que todas estão certas, porque muitas vezes suprem necessidades momentâneas de um certo grupo e precisam de uma fala, de uma compreensão realmente para suprir aquela necessidade. O que acontece? A necessidade material fomenta no homem o seu desenvolvimento. Por exemplo, estamos com muito frio, então o homem tem que trabalhar de alguma forma para criar alguma coisa para se esquentar. Então descobre-se o fogo, depois realmente a questão das peles, uma casa mais confortável, sistema de aquecimento. O homem precisa se comunicar, então vai se desenvolver os meios de comunicação à distância. Então todas as necessidades materiais fomentam o avanço intelectual. Essa é uma das primeiras partes do avanço do homem. Porém, o homem não pode se deter somente nas necessidades materiais. Por quê? Ele não é somente agora. Naturalmente, a gente pensa agora. Agora eu quero ter meu carro bom, eu quero ter minha casa boa. Agora. Só que, visualizando o futuro, e por isso que Jesus fala no futuro, né? Então ele dá uma mensagem para o futuro, que nós não estamos somente aqui, nós não estaremos somente no planeta Terra. A morte do nosso corpo nos levará a outros patamares. Então é necessário essa preparação. Há religiões, sim, que têm uma preocupação muito grande de suprir as necessidades, tá, dos seus fiéis aqui na Terra. Então realmente a fomenta um pouco mais. Talvez tenha uma visão um pouco materialista, mas é o primeiro realmente esforço para tentar fazer com que aqueles indivíduos compreendam a necessidade. Olha, tá, você tem sua felicidade aqui, mas comece a pensar no futuro, no seu espírito, na sua alma, e aí sim começar a visualizar não só as conquistas das coisas materiais, mas principalmente as conquistas da moralidade, do bem, do amor.
Muito bem, 8 horas e 19 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova. Hoje a pergunta tema: qual é a diferença entre resignação e acomodação? Você liga para cá, participa, 44 35 90 20, 997 666 555, para você fazer mensagens para a gente aí também, WhatsApp ou SMS. Pode passar na nossa página no Facebook, curtir por lá, tem curtidas lá. Você pode mandar mensagens também para a gente pelo e-mail, programasbn@gmail.com. A Clarissa está acompanhando atentamente lá e está postando, frases também do programa de hoje. Está lá, o programa está em tempo real sendo transmitido pelo Facebook, né? Clarissa está colocando lá. O nosso convidado de hoje é Osnir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, aqui de Santo André. Osnir, a gente está falando aqui da resignação, e dá uma sensação de que a resignação é ter um, é uma, vamos dizer assim, aceitar tudo facilmente, etc. Não é bem assim, você já explicou que não é, né? A resignação está um pouco adiante disso,
sim,
né?
Sim.
É um pouco mais completo. Será que a resignação, que as pessoas que têm resignação, elas estão bendizendo o sofrimento? Ter resignação é bendizer o sofrimento, Osni?
Olha, de certa forma é, mas eu acho que o termo correto seria entender o sofrimento, saber o que está acontecendo. Saber, olha, quem aqui nessa humanidade, no nosso planeta, não sofre, não sofreu, não vai sofrer. Aqui é o lugar para isso. Então, bem dizer o sofrimento seria talvez entender o que está acontecendo, compreender que o sofrimento não é bem uma coisa que é para o mal, é um aprendizado, são oportunidades. E cada vez que a pessoa compreende o que está passando, a fase, que muitas vezes não é fácil realmente, é a doença, é o desemprego, é a inconformidade, é aquele senso exagerado da justiça, muita coisa nos faz sofrer, muitas coisas nos fazem sofrer, só que quando a gente começa a superar, a entender, quer dizer que estamos já atravessando por ele, já estamos deixando ele lá para trás, estamos vislumbrando alguma coisa nova. Então, bem dizer o sofrimento, de certa forma, é isso daí mesmo. É bem dizer o sofrimento, é aceitar ele.
Uhum. Quer dizer, você acha que usou a palavra correta? Essa compreensão, entendimento do que é o sofrimento, né? Quer dizer, não é, o sofrimento faz parte da vida, mas a gente pode transformá-lo em algo bom, né?
Exatamente.
Dá pra gente aprender.
Exatamente.
Com ele.
Exatamente,
né?
É aprendizado. Quando criança, como exemplo que foi usado aqui, nós começamos a andar, a gente cai bastante. Corta o joelho, rala os cotovelos, quebra até um dente ou outro, mas a gente vai se posicionando, nós vamos aprendendo, nós vamos nos calejando com isso. E a respeito até do comentário feito anteriormente, né, de algumas religiões que são um pouco mais materialistas do que as outras, vamos ver assim, nós somos criados, a nossa educação se funda de como vamos viver. Nós nos preocupamos, nós passamos isso aos nossos filhos. A nossa sociedade, ela é criada assim, olha, é estudar, é o bom emprego, é a faculdade, é a aquisição, é a casa e assim por diante.
Uhum.
E assim por diante. E às vezes nós nos esquecemos de falar, olha, além dessa vida, vai ter uma vida a verdadeira. Nós se preocupamos muito com a vida e esquecemos um pouco do pós-vida, esquecemos um pouco da morte. E talvez essa compreensão do sofrimento seria o quê? A preparação da nossa volta, do nosso retorno à pátria espiritual, da gente voltar melhor do que quando nós chegamos aqui, chegamos mais fortes, mais preparados, para encarar o que vier pela frente, que fatalmente vamos voltar para cá novamente.
Muito bem, Clarissa?
Então, complementando o que o Osner falou, a gente tem muito forte ainda dentro de nós isso do passado que a gente traz, que sofre quem é pecador, que a gente precisa espiar, que a gente precisa sofrer porque erramos, né? Mas o sofrimento, ele é uma oportunidade, como foi colocado aqui, né? E nesse sentido que Jesus diz que devemos bendizer o sofrimento, temos que ficar felizes porque temos a oportunidade de melhorar, porque são através das dores, das dificuldades que a gente vai evoluir, vai progredir, né? Então, bendizemos a oportunidade que Jesus, que Deus nos concede de nós buscarmos o crescimento e a evolução, né? E não como uma punição ou um, né? Ou porque somos pecadores, mas justamente porque temos uma nova chance. E são através das dificuldades, como já foi dito, que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente aprende. Então é como se fosse assim, eu estou numa faculdade, aparece uma prova para eu passar de série, para eu aprender mais, né? Para eu ir para novos conhecimentos, para novos aprendizados, para eu pular um degrau de evolução naquilo que me compete fazer, né? Então, bendizer o sofrimento é agradecer as novas oportunidades.
Hélio?
Não, eu queria só, só arredondar, né? Assim, porque nós estamos vivendo agora, acho que todo mundo está vendo um pouquinho do Pan-Americano, né?
Os Jogos Pan-Americanos,
todo mundo está vendo um pouquinho dele. E se você perguntar para algum daqueles atletas lá, que tem uma performance maravilhosa, né? Mesmo aquele que não ganha medalha, né? Mas para chegar naquele ponto, ser classificado para ir lá, ele tem uma performance maravilhosa. Você pergunta, como é que ele faz aquilo? Como é que você chegou aqui? Aí ele vai falar, foi a custa de muito treinamento, né? Muito treinamento, de muito suor, né? De muito esforço, certo? Então ele, o atleta, voluntariamente, ele busca, ele sabe que para ele buscar chegar à perfeição, ele busca desafios, novos desafios. Se ele correr um dia 1 quilômetro, um dia ele corre 2, depois ele corre 5, depois ele corre 10, cada dia ele aumenta um pouquinho, né? Ele põe, vai na subida, depois ele vai pondo para ele obstáculos, assim, para poder desenvolver os músculos, né? Então, assim, também assim somos nós, né? Deus faz isso conosco, né? Quer dizer, na medida que nós vamos para conseguir novos programas, novas funções aqui na Terra, né? Para você adquirir, trabalhar em coisas mais importantes, você tem que fazer que vencer as anteriores. E para as coisas, quando você muda de patamar, vem um sofrimentozinho. Parece que sofrimento, não é. É um esforço a mais, né? Para você reforçar sua musculatura mental, né? Sua musculatura do caráter, né? Aquilo tudo, você passa por um teste, né? Um desafio muito grande, muitas vezes, porque vamos ver se será que eu aprendi mesmo? Aí vem lá um testezinho, né? Para ver se você aprendeu mesmo. Parece que foi sofrimento, mas não é sofrimento isso aí. Isso, na verdade, é um treinamento. É um treinamento para você fazer coisas melhores.
Um estágio, né? Diferente, né, Hélio? Fernando?
Doutor Ibe, falando de valorizar o sofrimento, né, dessa forma de compreensão, tem uma passagem que Jesus fala que é muito bonita. Amar os vossos inimigos. Por que ele fala isso? Graças aos nossos inimigos, ou aqueles que pensam de uma forma diferente, nós somos constrangidos ou obrigados a repensar a nossa forma de viver, a exercer a tolerância, a caridade, o amor, o perdão. Não dá para a gente adquirir essas virtudes se não tiver a figura de uma outra pessoa. Por isso que Jesus fala: ame o seu inimigo. Graças a ele que você está podendo exercitar essas virtudes. Então agradeça realmente aquelas pessoas que muitas vezes são difíceis na nossa vida. Eu sei muito bem o quanto é difícil. Mas se a gente começar a inverter a forma de pensar, talvez fique um pouquinho mais fácil.
8 horas 27 minutos, 11. A gente está falando aqui do sofrimento, que nos ajudam a crescer, também nos ajudam a nos desenvolver na vida espiritual. Se os sofrimentos nos elevam, né, conforme nós estamos falando aqui, conforme nós vamos suportando eles, né, seria lícito, está correto a gente tentar abreviar os sofrimentos, já que eles nos ajudam? Está correto a gente tentar abreviá-los?
Mas é claro que é lícito. A gente tem que procurar o que é melhor na nossa vida sempre. É claro que é isso. Deus é um pai amoroso. O pai amoroso, ele não quer que seu filho sofra tanto. Mas é lícito no sentido de procurar o alívio, mas sem desespero. O desespero talvez seja a forma de impedir é a parede que está nos nossos olhos, é a venda, né? A gente tem que procurar uma ajuda, mas sem a insanidade. Tudo com coerência, tudo a seu tempo, tudo com muito entendimento. E uma forma também da gente conseguir abreviar o nosso sofrimento: está sofrendo, perdeu as esperanças, tenta fazer o benefício ao próximo. Desta forma, com certeza, o fardo vai ficando mais leve, Deus vai aliviando aquele peso das nossas costas, e assim a gente vai conseguir, com certeza, começar a aliviá-lo.
8 horas 29 minutos, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, porque vamos ter aí as inserções comerciais. Convidando você a ligar para a gente aqui, 44 35 90 20 ou 997-666-555. Lembrando que hoje nós estamos sem a transmissão pela internet. No entanto, você pode nos contatar aqui pela nossa rede social, Facebook, está ativo aqui. Clarissa está lá postando, fazendo flashes do programa ao vivo para você lá acompanhar em tempo real, Semeando a Boa Nova. Daqui a pouco nós vamos voltar, mas eu vou deixar uma perguntinha para o Osni aqui. Osni, a gente fala aí de uma expressão chamada resignação ativa. Essa expressão está muito comum hoje, né? Então, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte o que é a resignação ativa. Mas você vai responder já, depois do nosso intervalo comercial. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, nós vamos voltar já.
ABC! Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só. Fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Coloque a sua empresa diante de um público de mais de 200 mil pessoas por dia, economicamente ativas e de uma forma exclusiva. A Folha do Trolebus circula gratuitamente com exclusividade em um dos melhores meios de transporte do Grande ABCD de São Paulo. Folha do Trolebus, toda sexta-feira criando oportunidade única de negócios. Anuncie!
Restaurante Feijão de Corda Diadema, o melhor da comida típica nordestina do ABCD e região. Variedades em peixes, carnes, aves, massas e saladas. Pratos executivos de segunda a sexta, a partir de R$12,90. Música ao vivo, sextas, sábados e domingos. O Restaurante Feijão de Corda Diadema fica na Avenida Antônio Piranga, número 857, no centro de Diadema. Reservas especiais no 4054-2402 ou no 4054-4155. Você pode também acessar o facebook.com/restaurantefeijãodecordadiadema. Restaurante Feijão de Corda Diadema.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 33 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta tema: qual é a diferença entre resignação e acomodação? Estamos recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Osmir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Quero lembrar você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal. O Ideal é o Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, São Paulo. E a ganhadora da semana passada foi a Analice Estela. Parabéns, Analice. Você ganhou o livro, pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive a partir de hoje, das 10 às 11h30, na rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Então está aí o livro para Analice Estela. Também lembrando você que no próximo programa vamos trabalhar aqui o tema felicidade. E hoje estamos falando sobre a diferença entre resignação e acomodação com o nosso companheiro Osnir Mantovani, da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Osnir, antes da gente dar continuidade aqui, você está lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, né?
Sim.
Então, aliás, você está exercendo hoje o cargo de presidente lá da casa, né? Quais são as principais atividades da casa? Conta para o nosso ouvinte aqui rapidamente.
Olha, a Casa Geraldo Ferreira, por sinal, é um prazer que vocês visitem a nossa casa. Lá fica na Rua Barão do Rio Branco, número 430, na Vila Eudísia. Nós temos lá as atividades voltadas à assistência espiritual a todos, as palestras que são abertas aos públicos. E digo também que temos um trabalho lá muito gratificante, que é um trabalho feito com pessoas com dificuldades, pessoas especiais. Então, abrigamos lá na nossa casa todos os dias, das 7 até o meio-dia. essas pessoas, né? Tratamos carinhosamente de crianças, mas eles já são todos adultos, com algumas dificuldades, dificuldades motoras, dificuldades intelectuais, e lá se tenta agregá-los à sociedade. Então o nome se chama Projeto UDI, a Unidade de Desenvolvimento Individual. Convida a todos também para que conheçam, para que façam até parte dos trabalhos relacionados à UDI. É um trabalho aberto, fora a religiosidade da casa. Todos são bem-vindos. Lá eles entram, tomam um lanche, têm as atividades, fazem o artesanato, fisioterapias, fazem então como se fosse trazê-los à sociedade, para que eles sejam integrados de uma forma mais carinhosa à sociedade. Então todos convidados.
Muito bem. Hoje, Fernando.
Olha, Turibe, essa atividade é maravilhosa, posso dizer, porque a prima da minha esposa utilizou realmente durante anos esse aprendizado, todos esses recursos. E, Turibe, eu devo falar, um trabalho maravilhoso, muito bonito e inteiramente gratuito, não há custo nenhum. Então, se tem necessidade especial, de repente um parente e tal, pode levar para lá, realmente, no Geraldo Ferreira, e vai ser tratado com muito carinho, viu, gente?
Uhum. Clarissa?
Não, queria fazer uma pequena correção. A ganhadora do livro foi a Ana Alice do Jardim Estela. Então ela pode retirar o livro nas quartas-feiras à noite e sábado no Núcleo Espírita ao Semeador. Em relação ao Facebook, algumas pessoas curtiram agora: Flávio Tolini, Santa Parolis, Juliana Almeida Santos, Sandra Bronson. Então o pessoal aí colaborando e participando do nosso programa.
Muito bem, nós tínhamos anunciado a ganhadora do livro. Ana Alice Gisela, mas anteriormente era ela, mesmo que foi anunciada. Então, a Ana Alice está aí, é a Ana Alice Estela, do Jardim Estela, né? No jardim não é dela, mas é o jardim lá, o nome dela é o mesmo nome do Jardim Estela, né? Muito bem. Osni, rapidamente, conta para o nosso ouvinte aqui, como é que você chegou no Espiritismo? Conta para a gente, curiosidade.
Uma curiosidade, então. Eu cheguei no Espiritismo de uma forma meio, quando jovem, né? Até os meus 20, 20 e poucos anos, eu andei passeando por algumas religiões. Eu andei procurando algumas informações junto às gnoses, junto a algumas filosofias não tão tradicionais assim. E fiquei perambulando por aí. Com o grande advento do meu casamento, a esposa sendo de Uberaba...
Aliás, parênteses, um abração para a Cristina, que deve estar na nossa audiência, com certeza.
Com certeza. Então, com o advento do meu casamento, a esposa de Uberaba, ela já tinha um contato maior com a doutrina dos espíritos. E começamos a frequentar uma casa aqui em São Bernardo, casa muito abençoada, lá da criança Emmanuel. Aqui, perto da FEI ali, inclusive foi a minha iniciação dentro do espiritismo. Chegamos lá, fizemos os cursos relacionados e dali para lá já fazer... por volta dos 20 anos, que estamos militando, tanto eu como ela, nessa doutrina maravilhosa.
Muito bem, eu tinha deixado uma pergunta aqui para o Osni responder depois do nosso intervalo, né, Osni? Como é que a gente pode entender por resignação ativa? Explica para o nosso ouvinte o que é resignação ativa.
Resignação ativa, eu gosto muito de ilustrar o que eu falo, e eu vou contar a história de uma pessoa que eu considero, embora eu nunca tenha conhecido, do nosso amigo Chico Xavier. Chico Xavier, acho que muita gente sabe que ele sempre teve problema nos olhos. Os olhos dele sempre foram muito doentes e um deles, em especial, sempre esperou um cuidado a mais. E um dia ele estava lá meio que desanimado, e perguntou a Emmanuel, seu guia, falou: Emmanuel, você não pode, por favor, chamar o Dr. Bezerra de Menezes, chamar qualquer um outro benfeitor da espiritualidade para que ele me passe uma receita, para que ele faça uma cura nos meus olhos? Emmanuel, ele disse um não para Chico. Ele disse: não, eu não vou chamar Chico. Continue indo ao médico e tome os seus remédios, porque o seu caso não tem cura. Chico ficou assustado, falou: mas Emmanuel, se o meu caso não tem cura, como que eu vou continuar trabalhando como médico? Como que eu vou continuar trabalhando pela espiritualidade? Não tem cura, Chico, mas tem remédio. Vai tomando os remédios. Ou seja, é resignação ativa. É isso, é não desistir, é não parar o que você está fazendo. O que é cura, por sinal? Né? O que é cura? Então, cura talvez não seja o fim da doença, mas seja a aceitação dela, seja a convivência, ou é o seu bem-estar apesar daquilo que você está passando. Resignação ativa quer dizer isso, é não desistir, é tocar a vida, não se deixar abalar. É fácil? Claro que não, mas é um processo totalmente compreensível e dá para fazer, sim.
como muitos fazem.
Agora, Hélio, por que é que as pessoas, às vezes, deixam de ser resignadas, deixam de ser, como o Osni colocou, deixam de ser ativamente, deixam de ser constantes, ativamente alocadas na questão da resignação? Por que que às vezes isso acontece?
Um processo de ansiedade, né? Falta de conhecimento, né? As pessoas, ignorância, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra, né? Elas ignoram essa ignorância faz com que a pessoa ela não queira sofrer dor, ela não queira ter dor, ela não queira ter essas coisas todas, ela queria ser, como você vê, ele citou o caso de uma pessoa bastante evoluída, que o nosso Chico Xavier, que ele queria também resolver o problema dele. Todo mundo quer resolver esse problema, isso é legítimo, né? É difícil a pessoa aceitar que ela tem que conviver com uma um pouco de diferença dos outros, assim, ou seja, ela não tem as mesmas facilidades que as outras pessoas estão tendo. Que aquilo para ela pode ser um aprendizado, e ela não quer aceitar isso aí. Ela não tem, é um pouco de ignorância, falta de conhecimento, e principalmente falta de conhecimento da vida futura, né? E é sobre isso que trabalham muitas vezes, que nós falamos, voltando às perguntas anteriores aí, outras religiões trabalham, ditas religiões, nem sempre são, né? Trabalham isso daí, né? Quer dizer, oferecendo alguma coisa que ele não pode entregar, né? Eu vou te oferecer um negócio que eu não vou te entregar, vou te vender uma coisa que eu não vou te entregar. Ou seja, que é o final da dor, é o final da dor, o fim da doença, o fim da. Ele oferece isso daí, eu vou. Não, aqui você vai ser curado, aqui você não vai ter mais dor, aqui você não vai ter mais. A pessoa compra isso daí, ela compra porque é o que ela gostaria que acontecesse, mas não é assim que funciona.
Compra facilidades, né, na verdade, né? 8 horas 42 minutos, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. A Superbanca fica na Avenida Ali do Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a nossa produção. Programa sbn@gmail.com. Então nós estamos aqui hoje recebendo Osni Mantovani, o nosso querido companheiro lá da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, falando sobre essa pergunta a tema, né? Tentando aqui, juntamente conosco aqui, responder, né, Osni, essa pergunta a tema: qual é a diferença entre resignação e acomodação? Clarissa está ativa, colocando lá os posts na nossa página no Facebook. Você pode curtir a nossa página no Facebook, Semeando a Boa Nova. Você entra lá no Facebook, Semeando a Boa Nova, e deixa lá a sua mensagem para a gente, faz o seu post. Nosso estúdio hoje aqui, que normalmente ele é florido, né? Porque tem a Clarissa aqui. Hoje ele está um pouquinho mais florido, né? Porque nós estamos aqui recebendo a visita da Rosana Belonce. E acompanhando a Rosana estão aí, né, a Natália e o Lucas, que são a filha e, respectivamente, o genro da Rosana. A Rosana está aqui por uma razão muito especial, mas já a gente vai falar por que a Rosana está aqui. Rosana, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Semeando Boa Nova.
Bom dia.
Daqui a pouquinho você explica pra gente por que que você veio aqui. Eu convido você a ficar atento aí, porque daqui a pouquinho a Rosana vai explicar pra gente por que que ela veio aqui. Tem um motivo muito especial para estar com a gente aqui, para nos ensinar algumas coisas muito interessantes. Osni, se a nossa vida já possui uma programação de provas, de expiações, etc., né? Aquelas coisas que nós temos que enfrentar durante a nossa existência, não seria contrário à lei de Deus tentar mudar essas coisas, tentar desconstruir esse caminho que já está montado?
Não é. E frequentemente nós fazemos isso até sem saber. Olha, o mestre, ele foi tão perfeito nas suas colocações que ele falou o seguinte: que a caridade cobre uma multidão de pecados. Ou seja, se nós temos na nossa programação, na nossa encarnação atual aqui, passarmos por isso ou por aquilo, adversidades, acidentes, perda de membros, seja lá o que for, a caridade nos cobre. É um fardo que tiramos das nossas costas todas as vezes que nós ajudamos, que somos benevolentes, que somos caridosos, que somos altruístas. Então, frequentemente nós mudamos, nós alteramos as nossas programações.
Clarissa, está chegando uma pergunta aqui da nossa querida companheira Nolita. Nolita sempre ativamente participando aqui do Semeando a Boa Nova. Um abração, Nolita. Ela diz assim: em tudo que fazemos temos que ter resignação?
Não, com certeza, né? Jesus nos ensinou que devemos ter obediência, devemos ter resignação diante do que nós não podemos mudar. Agora, como o Osnir disse, é a resignação ativa, né? Então a gente tem que procurar mudar tudo que está ao nosso alcance. né? Tudo que está, tudo que Deus nos colocou como possibilidade de mudança, nós temos que procurar fazê-lo em nossas vidas, né? É aceitar o sofrimento que não nos é lícito mudar, mas a gente tem que progredir e tem que melhorar sempre. Não sabemos o que Deus espera de nós com as provas e as dificuldades. Não é que nós soframos indefinidamente, né, eternamente. Muitas vezes é para que justamente a gente exerça a inteligência, que durante as dificuldades, durante os esforços que a gente emprega para vencer uma dificuldade, que a gente progrida, né? Então, não é lícito. É lícito, sim, a gente tentar abreviar as nossas provas, porque é justamente com isso que a gente evolui e progride, né? E temos que ter resignação, com certeza, em tudo que não é possível mudar em nossas vidas.
8 horas 45 minutos, nós estamos ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM. Lembrando a você que hoje, por problemas técnicos, nós não estamos com a transmissão pela internet, mas nós estamos ao vivo nos 1570 kHz AM e a Clarissa está postando flashes do nosso programa lá na nossa página no Facebook. Você acessa lá Semeando a Boa Nova e curte a nossa página, deixa lá sua mensagem para a gente, se preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. 8h46, bom, eu falei agora, porque nós estamos recebendo aqui a visita da nossa querida companheira Rosana Belonce. Rosana, seja bem-vinda aqui ao Semana Boa Nova. A Rosana também é trabalhadora lá da Casa Especial Espírita Geraldo Ferreira. Por uma coincidência, hoje o Osni está aqui com a gente, né? Então hoje nós estamos sendo abrilhantados aqui com os trabalhadores da Casa Especial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Rosana, antes de mais nada, conta pra gente o que é que você faz na vida profissionalmente. Conta pra gente.
Eu sou professora da escola, de uma escola estadual, e no momento eu estou na coordenação.
Ah, que bom. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. E está no Espiritismo também já faz tempo, né?
Faz tempo.
Muito bom. Graças Rosana, a Deus. O Semana Boa Nova é um programa que leva um pouquinho de esperança para as pessoas. Nós tentamos mostrar para as pessoas as coisas boas da vida também, na vida espiritual, né? E nós sabemos que você tem uma passagem na sua vida muito marcante, né? Que é a perda material do seu filho, né, na idade jovem, etc, né? E você, conta pra gente então o que aconteceu com o desencarne do seu filho, como é que foi, e depois o porquê que você está aqui hoje com a gente. Conta pra gente.
Bom, hoje faz 8 anos e 4 meses que meu filho sofreu um acidente de moto.
Sim.
E desencarnou, ele quebrou o pescoço e faleceu na hora.
Certo.
É uma sensação, assim, muito difícil.
Uhum. Quantos anos ele tinha, Rosana?
Ele tinha desencarnou? 19.
19 anos quando ele desencarnou, 19. Né? Aí você passou todo aquele período de dificuldade, etc, né?
Com certeza.
E a gente sabe que você sempre resignada, né? Entendendo. Aliás, o tema de hoje é bem propício para isso, né? Resignado, entendendo, como o Osni muito bem colocou no início do programa, o verbo entender, acho que é aquele que melhor expressa a nossa posição perante esses sofrimentos da vida, né? Você, ativamente, você esteve aí compreendendo tudo isso, procurando entender. E você, recentemente, você teve aí um fato muito alegre em relação a tudo isso, né? Conta pra gente que fato é esse, o que aconteceu que te causou tanta alegria recentemente em relação a essa ligação com seu filho.
Então, no Facebook, eu tinha contato com um grupo de mães que perderam filhos.
Sim.
E eles sempre falavam de uma casa, Irmãos de Luz, que é lá de Uberaba.
Sim.
E eles fazem psicografias pelo Brasil todo.
Uhum.
E, por uma grande alegria, eles vieram para Santo André.
Sim.
Foi no dia 30 de maio.
Agora, 30 de maio agora.
30 de maio agora. E foram ali no ali mesmo, perto do Ipiranguinha, no
Sim.
Clube Corinthians.
Sim.
Aí eu falei, eu vou, né?
Uhum.
Mas a gente vai assim, eu acho que eu não... Eu fiquei pensando, eu vou, mas eu não... Vou tentar, né? Mas a gente sabe que não é sempre que a gente tem o merecimento, ou a gente vai conseguir, né?
Você foi tentar receber uma comunicação do seu filho desencarnado.
Tentar, isso.
Assim como outras pessoas, eu imagino lá, uma centena
Tinha
de pessoas.
Tinha mais de 200.
Mais de 200 pessoas que queriam receber
Exatamente.
Comunicação.
Exatamente. Aí a gente foi, tinha uma fila grande e... Entrei e aí ele começou, né? Ele fez uma prece. E depois ele começou a sessão de psicografia e tinha uma mulher que patrocinou lá o encontro. E ela foi conversando, falando, mas a gente não estava ouvindo nada quase.
Todo mundo estava envolvido com emoção, né? Todo mundo na ansiedade, né, de receber comunicação.
Aí, depois de uma hora e meia, mais ou menos, ele terminou a psicografia, e ele tinha, assim, um monte de folha de sulfite.
Sei.
E ele ia lá, da mesma forma que o Chico Xavier, né?
Uhum.
Ele jogava o lápis, acabava a ponta, e ele ia escrevendo. E aquele monte de folha, eu falei, nossa, deve ter psicografia para todo mundo, né? Porque foi uma hora e meia
de psicografia.
Dele, psicografando. Sei. Aí terminou, aí o coração, né?
Estava
eu, uma amiga e um amigo do meu filho também. Que foi assim, mas não tinha muito, não acreditava muito, uhum, né? Aí ele começou a leitura e tinha várias rosas assim. Então ele começava, ele ia lendo,
uhum,
e a pessoa ia se identificando. Aí foi eu vendo aquelas rosas acabando e nada, né?
Nada, não chega nenhuma mensagem.
Aí eu falei, mas tudo bem, né? Deus sabe de tudo. Aí ele começou, né? Rosana.
Rosana. Aí o teu coração já bateu mais forte.
Meu coração quase infartei. Aí ele... Mas eu falei, não sei, pode ter várias Rosanas aqui, né? Aí ele começou a ler. E quando ele falou Natália, que é o nome da minha filha...
Que está aqui com a gente hoje no estúdio. Daqui a pouquinho vou falar para ela, falar um bom dia para os nossos ouvintes.
Isso. Aí ele começou. Aí...
Coração disparou mesmo.
Coração disparou.
E aí era o teu filho mandando uma mensagem para vocês?
Era o meu filho, porque eu não tive contato com esse médium.
Uhum.
Nem conversei nada.
Nem sabia quem eram as pessoas.
Então, no começo, quando você chega lá, eles te dão um papel, dois papéis. Aí você coloca o nome da pessoa falecida, o grau de parentesco e o seu nome.
Só.
Então eu coloquei Rafael Belonce de Camargo.
Rafael era o nome do seu filhinho que havia desencarnado.
E que é meu filho, somente isso.
Uhum.
E foi incrível porque ele descreveu todo o acidente.
Ah, olha,
detalhe
só.
Por detalhe.
Você por um acaso, você está com uma mensagem aí?
Tô, claro, eu ando claro para todo lado.
Você, é muito longa a mensagem ou não?
Não.
Você leria essa mensagem para os nossos ouvintes?
Leio.
Lê. Quer ler? Lê a mensagem para os nossos ouvintes. Atenção, você que está na nossa audiência aí, presta atenção. A Rosana vai ler então a mensagem que ela recebeu.
Né?
Daqui a pouco. Porque agora nós estamos aí, o Manubinho, daqui a pouquinho já vai entrar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Conta mais detalhes para a gente do trabalho. E depois, quando a gente voltar, depois do próximo intervalo, aí você conta para a gente. Você lê a mensagem para o nosso ouvinte. Conta mais para a gente como é que foi. Ele descreveu detalhes. Né?
Escreveu e uhum, uma coisa que eu achei impressionante, porque o Lucas, que é o namorado da minha filha,
que está aqui também hoje, inclusive
tá
conosco
também, ele não, meu filho não conheceu, porque a época que ele desencarnou, minha filha não namorava, não conhecia o Lucas.
Uhum.
E ele citou duas vezes
o Lucas
e chamando a atenção dele para cuidar bem da Natália. E um outro detalhe também do Bruno, que estava com ele no acidente, que
certo,
a gente nem lembrava,
nem sabia,
mais.
Nem lembrava mais.
Lembrava mais dele. E no final, a assinatura. Porque eu coloquei lá no papel, Rafael Belonce de Camargo.
Certo.
E na assinatura está Rafael Belonce Camargo. Aí eu falei, detalhe, né? Só que depois eu peguei um documento do meu filho e não tinha o D.
Ah, não tinha o D?
Não.
Olha, você
meu
que
filho
colocado,
assinava sem. Meu
sem
nome
o D.
Tem o D, né? No, uhum. Nos documentos dele. Só que ele assinava sem o D.
Olha, que preciosidade de detalhe interessante. Né?
Nossa, aí.
Que bacana,
fiquei,
né?
Fiquei assim, muito, muito feliz.
Muito bom. Natália estava lá com a mamãe, Natália, no dia? Não estava. Responde, fala aqui para o nosso ouvinte. Então, bom dia aqui para o nosso ouvinte,
bom
Natália.
Bom dia. Não, eu não estava, porque uhum, eu não ia aguentar.
Mas não ia aguentar a emoção, né? O Lucas também não... Bom, Lucas nem ele... Lucas, bom dia, seja bem-vindo aqui à Semana do Banova.
Bom dia.
O Rafael nem conhecia você, então, naquela época.
Não, Rafael não conhecia.
E você também não conhecia, não tinha...
Ah, eu conhecia da vila, sim, porque a gente gostava das mesmas coisas praticamente, mas ele era um pouco mais velho também.
Uhum. Que bom, ótimo. Então vocês todos foram contemplados com essa mensagem, né? Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, vai ler a mensagem pro nosso ouvinte aí. Mas a Clarissa quer fazer uma pergunta pra vocês.
Então, esse trabalho de psicografia é muito bonito, né? O único objetivo dele é consolar aqueles que ficaram. E geralmente ele traz uma força nova àqueles que continuaram aqui encarnados.
Nossa, muito, muito.
Queria saber de você, assim, como que sua vida mudou depois dessa carta e se realmente trouxe mais fé, mais ânimo? Como que você sentiu depois dessa carta?
Olha, eu acho que eu fui, graças a Deus, eu fui preparada para isso, né? Porque eu acompanho sempre, trabalhei, tô, no momento estou afastada, né, da casa espírita, mas eu trabalhei para isso e para aprender, e aprendi muito. Eu sempre falei, se no momento desse eu perder a fé em Deus, então eu acho que eu não tenho que fazer mais nada, né? E assim, aceitei. Difícil, é uma dor muito, muito grande. Acho que o pessoal aqui acompanhou, né? E eu aceitei. Acho que no momento que eu recebi a ligação, eu fui, né, trabalhar no Geraldo Ferreira, à tarde. E aconteceu à noite, né? E aí muitas pessoas, nossa, mas você não estava lá e na casa espírita, ninguém te avisou, podia ter evitado. Falei, não, eu acho que é o que Deus escreve, a gente aceita, né? E no momento que eu recebi a ligação, que ele tinha sofrido acidente, eu só pensei, Senhor, me dê força e seja feita a sua vontade.
Fernando,
interessante esse relato que vem justamente com o propósito do programa. A questão que estamos falando da resignação e da aceitação. Até que ponto realmente a gente tem que aceitar e até que ponto a gente tem que o quê? Tomar forças e fazer algo diferente, né? Foi o exemplo que aconteceu aqui. Olha, havia uma situação que eu não podia fazer nada, como foi declarado aqui. Por um outro lado, na hora que eu me vi nessa situação, eu angariei forças para combater realmente um sofrimento que eu tinha. E aí eu comecei o quê? A tentar expandir realmente o amor que existe dentro de cada um de nós, levando também o conforto a outras pessoas, tá? E obviamente ela se engajou num trabalho voltado ao quê? A angariar mais amor, mais amigos, auxiliando as pessoas que têm necessidade. Da mesma forma que esse trabalho da psicografia, tá? A carta tem o intuito, sim, de o quê? De aliviar o sofrimento, mas também de levar esperança. Levar uma nova perspectiva de vida, lembrando que a vida não acaba depois da morte, ela continua. E ainda há a possibilidade da comunicação com os nossos entes, dessa forma realmente da comunicação, seja por cartas, por sonhos. Então, o Espiritismo vem trazer uma esperança.
Osni, nós estamos falando aqui nessa questão da resignação. A gente pode tentar mudar os acontecimentos, pode tentar mudar a nossa vida, já que essas coisas parece que são que já tem uma programação. Nós podemos tentar mudar isso, como a Rosana muito bem colocou agora, né? Ela pediu forças para Deus, né? É lícito para a gente, nós podemos tentar mudar isso, Osni?
Olha, a gente pode tentar mudar, sim. Inclusive nesses casos onde há uma comunicação entre os dois mundos, essa comunicação ela é muito mais ativa do que muita gente pensa. Quando nós fazemos uma prece, uma oração para aqueles que já se foram, nós estamos fazendo o quê? Uma comunicação. Ele está recebendo o que nós estamos falando, as nossas boas vibrações, os nossos bons sentimentos. Então é muito lícito, sim, que a gente tente mudar essa comunicação. Graças a Deus a Rosana foi agraciada, porque eu tenho certeza que fortaleceu muito mais a sua fé, o seu entendimento das coisas. Nós estamos até falando aqui anteriormente que nós somos preparados para a vida, nós não somos preparados para a morte, né? Para o pós-vida, né? E esse tipo de coisa que nos reforça a nossa fé, a nossa serenidade e aceitação.
Muito bem, 8h59, Adalberto lá do Guaranás ligando para a gente, um abração para ele, parabéns aqui, aliás, parabéns não, está dizendo aqui que a resignação é um ato de aprendizado para viver em paz com os parentes, é verdade, Adalberto, um abração para você, viu? Obrigado pela tua ligação e por ter dado essa mensagem bonita para a gente aqui. Na verdade, quem está dando parabéns aqui é a Annalise Rocha, ganhadora do livro da semana passada, ligou aqui e está dando parabéns para todos, dizendo que é ganhadora do livro, está gostando do programa. Obrigado, Annalise, e a Terezinha Lisboa também ligando para cá, um abração para ela. Hélio, ela pergunta assim, ó, como Deus age com as nossas vontades?
Com as nossas vontades? Como nós agimos com a vontade dos nossos filhos, né? Quando são pequenininhos, né?
A gente, eles têm vontade de tudo. Aí ele quer comer um monte de doce, às vezes você dá, às vezes você não dá, né? Você faz o que é melhor para ele.
Maldade, né? Isso, né? Tirar o doce.
A gente trabalha com. Deus trabalha com as nossas vontades, assim como nós trabalhamos com a vontade dos nossos. A comparação, acho que é melhor é essa com a criança, né?
Perfeito.
Porque a gente, né, nós queremos coisas que não necessitamos, né? E seria ruim para nós. Então ele não dá, não deixa chegar.
Jair da Vila Alzira ligando também, dizendo assim: porque na vida ajudo as pessoas e sou tratado com mal educação, mas eu ajudo as pessoas e mesmo assim é difícil a convivência. É isso aí, Jair. É uma luta intensa, porque as pessoas não são iguais, elas são diferentes, né? Resignar-se é isso, é entendê-las, compreendê-las, né? Bom, são 9 horas em ponto aqui no Digital do ABC. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova. No retorno, a Rosana vai ler a carta que ela recebeu do Rafael já já pra gente aqui, e depois nos ir também vai continuar respondendo aqui, falando pra gente sobre resignação e mudança. Você que tá na nossa audiência, não muda de emissora não, que nós vamos voltar já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Em São Caetano do Sul, a Organização Social da Saúde é voltada à melhor qualidade de vida de cada ser humano. Parabéns, cidadão de São Caetano do Sul, pelos 138 anos de vida, pelas próximas gerações. Fundação do ABC.
A Grazima Corretora oferece a você e sua família planos de saúde com qualidade que cabem perfeitamente em seu bolso. Os melhores hospitais, clínicas e laboratórios à sua disposição. Ligue já 4433-5656 ou telefone da sua saúde. Por que deixar para amanhã o que você pode fazer agora? Precisamos qualidade, seriedade e respeito aos nossos clientes. Planos de saúde individual, familiar ou empresarial é na Grazima Corretora. Ligue já e solicite um orçamento sem compromisso. 4433-5656. O telefone da sua saúde, 4433-5656.
A educação é um caminho cheio de oportunidades. Só ela pode levar você mais longe. E o Enem abre as portas desse caminho. Abre as portas para você avançar. A educação é como um mapa que leva a gente lá para frente, pelo caminho mais legal. A educação permite que a gente possa ser livre para escolher, para mudar de ideia e até para desistir e recomeçar. A educação abre portas, abre a cabeça, abre possibilidades. Só a educação faz você ganhar o mundo. E o mais importante, faz o mundo ganhar você. As provas do Enem 2015 acontecem nos dias 24 e 25 de outubro. Não deixe para a última hora. Estude com antecedência e esteja preparado. Informe-se também das novas regras pelo site. Saiba tudo sobre o Enem acessando mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Brasil, Pátria Educadora.
ZYK651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:06, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semenda Boa Nova. Hoje nós estamos com a pergunta a tema: qual a diferença entre resignação e acomodação? Lembrando você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal. Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, do bairro do Ipiranga, em São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a resignação, a mudança e a aceitação. E a semana que vem vamos falar sobre a felicidade. Está aí o convite para você estar com a gente aí a semana que vem também. Lembrando também que o Osni Mantovani é o nosso convidado de hoje. No início do programa ele usou a palavra força para se dirigir ao tema de hoje. E depois vai explicar para a gente por que usou a palavra força, né, Osni? Aliás, Osni, lá tem algum evento que você gostaria de divulgar aí, lá na Casa Geraldo Ferreira, para os nossos ouvintes?
É um evento que está para ser iniciado, chama-se Escola de Aprendizes do Evangelho. A Escola de Aprendizes do Evangelho nos dá o conhecimento, claro que da doutrina dos Espíritos, fundamentada sempre por Allan Kardec, e o autoconhecimento, o autodescobrimento. É mais uma escola iniciática do que uma escola convencional. E um outro acontecimento também, que eu não poderia deixar de falar, é da nossa evangelização infantil. Nós falamos muito aqui hoje sobre o aprendizado pós-morte, mas quando começa isso? Começa-se desde que a criança tem um entendimento. Então nós abrigamos todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, crianças de 0 até os 80 anos, literalmente. Todo mundo lá tem vaga nas segundas-feiras, a partir das 19h30. As crianças ficam alocadas nas salas com as suas respectivas idades. Os pais ficam na escola de pais, ficam lá no salão conversando sobre temas de educação, sobre temas do evangelho. As crianças recebem também o apoio, o tratamento espiritual. É uma alegria só nas segundas-feiras, todos estão convidados também.
Muito bem. Fernando, você tem notícias também para dar para os nossos ouvintes aí sobre os acontecimentos na Seara Espírita?
Há muita coisa acontecendo todo dia, tá? E principalmente em agosto, algumas coisas interessantes, tá? Em agosto, dia 8 de novembro, o doutor Marcelo Nazaré, ele é da cidade do Rio de Janeiro, é um psiquiatra, ele é médium também e orador espírita. Ele vai estar lá na creche Amélia Rodrigues. A creche Amélia Rodrigues fica na rua Silveiras, número 17, é a Vila Guiomar. Quem quiser...
Faz um abraço muito grande lá para a Terezinha e para o Miguel.
Terezinha,
né?
Seu Miguel, o Edson também, toda a família realmente Bezerra de Menezes, né? Então, olha só, no dia 8 há uma palestra com o Dr. Marcelo, é no sábado às 17 horas. O tema é auto-perdão,
autoconvivência e autoiluminação. No dia 9, no domingo, há um seminário, das 9 até o meio-dia. O tema é homossexualidade, gênero e reencarnação. Então, tanto no dia 8 quanto no dia 9, você pode realmente ir na creche Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, número 17, participar realmente dessas palestras. Agora, Turíbio.
Sim.
Em agosto, quem quiser comer pizza, aí sim, a gente vai ter o quê? A Noite da Pizza. É um evento beneficente lá no Núcleo Espírita O Semeador. Núcleo Espírita O Semeador é na Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André. No dia 8 de agosto, Noite da Pizza. A partir das 19h30, tá? O valor é R$30 por pessoa. É rodízio, você come inúmeros, são 8 tipos diferentes de massa, de pizza, melhor dizendo. Muito bom, então, convite a todos.
Ok, muito bem, 9h10. Hélio, não, lembrando que lá na pizza do semeador, né, ela é uma das formas que nós mantemos esse programa, né?
Que esse programa é mantido, inclusive, com esses eventos, onde você vai se divertir. Vai conhecer o pessoal do programa também, que deve estar por lá, né?
A equipe está sempre lá.
E participar e ajudar a mantê-lo no ar.
Valdir!
E não deixar o ouvinte sem saber que a excelência das nossas pizzas, todo mundo fala muito bem, porque ela é feita com muito carinho e o pessoal tem gostado muito. Então estejam presentes com a gente.
Muito bem, o Marcelo do Jardim Iberê ligando para a gente aqui também. Obrigado, Marcelo, pela sua ligação. É ouvinte assíduo, está parabenizando a todos aqui e diz que não perde nenhum programa. E ainda está dizendo que a resignação na vida, né, é uma troca. E se a gente planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal. É verdade, a gente tem que trocar as coisas boas com as pessoas, né, Marcelo? Está aí. Muito bem, Rosana. Rosana Belonce, a nossa outra convidada que está aqui hoje com a gente, e ela está falando aqui com a gente. Se você chegou agora, só para você saber, a Rosana é uma atuante tarefeira da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, é uma professora que hoje está coordenando uma escola, né? E ela está aqui com a gente porque ela recebeu uma mensagem psicografada do filho dela, que havia desencarnado há 4 anos, né?
Oito anos.
E o filho dela, como é que era o nome do teu filho mesmo?
Rafael Belonce.
E o Rafael Belonce, ele desencarnou num acidente de moto. E a Rosana, então, recebeu há dois meses e meio, uma mensagem do filho dela. E ela vai ler agora a mensagem pra gente, né, Rosana? Pode ler, Rosana.
Bom,
vamos lá, a Rosana vai ler pra gente.
Rosana, minha Rosa, que tanto amo e quero bem. Minha linda Natália, amada mana, Lucas, cuide dessa que amo. Estava eu... Aqui ele começa a narrar o acidente.
Sim.
Estava eu pilotando a moto sem ter nenhum erro, sem nenhuma previsão. Nada podia acontecer. O Bruno sabe que isso é verdade. Bruno é o menino que estava na garupa. Sim. Com ele. Ao virar a esquina, motos vieram em nossa direção. Alguns tentaram desviar, mas a central achou que eu iria desviar. Não ia. E assim, ele estava numa rua.
Sim.
De uma mão só.
Uhum.
Descendo de moto.
Uhum.
E vieram 4 motoqueiros.
Uhum. No sentido contrário.
Na contramão.
Na contramão.
Né? Por isso que ele explica aqui, que ele fala que ele estava certo.
Ele estava certo.
Né? Eu não tenho dúvida, né? Mas... Então achou que eu iria desviar, não ia. Eu sim estava na mão certa. Ele estava contra. Foi inevitável bater. Foi rápido. Bati e o pescoço fraturou. Um sono forte, de uma vez, me deixou sem querer e poder gritar. Fui levado... Essa parte maravilhosa.
Uhum.
Fui levado pela equipe de médicos e amigos do espaço, onde venho há quase 8 anos fazendo parte.
Ele faz parte da equipe que socorreu ele. Olha que coisa linda, hein?
Em 2015, 28 anos se completam de meu espírito.
todo amor devo a você, mãe. Se sou, se fui alguém, se hoje tenho alegria em meu peito, devo a esse amor. Esse que você sempre me deu, me ensinou. Aqui ele fala de algumas pessoas, né? Vinícius, Leandrinho, Rafa, saudades. Mãe, eu peço que sempre sorria. Seu sorriso me deixa bem. Eu te amo e quero esse sorriso para mim e para a Natália. Volto a dizer, Lucas, cuide das pessoas mais importantes da minha vida. Te amo, minha Rosa, minha Rosana. Desse eterno menino, Rafa, Rafael Belonce Camargo.
Que coisa linda. Parabéns aí, Rosana, por ter recebido. E como é que foi a hora que você acabou de... Que ele leu, né? Como é que foi isso, Rosana? Você estava desmoronando a hora que ele leu isso, né?
Olha, eu tenho um vídeo, né? Porque eles gravam
o vídeo. Ah, foi gravado isso.
E, mas eu me mantive assim, muito emocionada. O amigo dele, que estava lá na plateia, nossa, chorou muito, muito, muito. E eu consegui me controlar, né? Segurou. Chorei, segurei, mas, nossa, não tem preço.
Fernando,
você está falando que chorou, mas esse choro foi de alívio, de saudade, de felicidade ou de tristeza? Como foi esse choro?
Foi de alegria e muita emoção, assim, veio confirmar realmente no que eu acredito, né? E a riqueza de detalhes, eu acho que para mim não foi uma prova, mas para quem eu mostro, né? Porque eu ando com a minha pastinha para todo lado, e muitas pessoas que não acreditavam ficaram assim, sabe, refletindo sobre isso. Então, eu acho que além da minha alegria, da alegria minha, né, da minha filha, da minha família, foi uma, assim, uma forma de também levar para as outras pessoas. Psicografia, mas a gente fica naquela, né? Lógico. Será que é o que eu quero ou é o que está acontecendo mesmo?
Muito
então,
bom.
Foi muito, muito bom.
Natália, como é que foi receber a cartinha do irmão querido, hein, Natália? Como é que foi a sensação para você, hein?
Ah, foi maravilhoso, né? Eu era muito apegada a ele, né? Então, foi maravilhoso.
Reforça o carinho, né? Reforça. A gente passa a ter uma ligação só de amor, não é isso, Natália?
Isso.
E o Lucas, como é que foi, Lucas? Receber a carta do cunhado, que você nem conheceu ele aí, não tinha nem contato com ele. Como é que foi, Lucas?
Ah, foi impressionante, né? Porque a gente não se conhecia e eu fiquei chocado quando falou que ele tinha falado meu nome ainda duas vezes.
Que bom, hein? Padre, tá aí, a responsabilidade é grande, hein? Muito bem, então, daqui a pouquinho a Rosana vai falar mais um pouco sobre isso. 9h17, nós estamos aqui ao vivo. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana da Boa Nova, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Hélio.
Então, eu queria só lembrar que nós começamos o programa com uma palavra, né, resiliente, né, e o caso da Rosana é um caso bem típico de resiliência, né, que ela, eu tive a oportunidade de participar, né, dessa aventura dela, né, desse fato. Eu estava muito próximo na época. E eu vi como que ela realmente teve a resiliência. Ela foi, ela não quebrou, sabe? Ela envergou, né, Rosana? Envergou uma coisa bastante assim, mas ela envergou e voltou, né? E voltou para o normal, né? Quer dizer, é isso aí onde fala, quando se fala na resiliência, estamos falando disso, né? Que a pancada vem, né? E nós temos que receber aquilo e suportar, né? E depois voltar novamente para o normal, que foi o que ela fez, né?
Clarissa?
É um exemplo de resignação ativa, né? Você tem que aceitar algo que não pode ser mudado, porque você perde um ente querido, por exemplo, você não pode mudar isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é ativo porque você tem que fazer um esforço, você tem que se superar para lidar com esse sofrimento de perda, para lidar com essa dificuldade. Então, é ativo porque você faz um esforço, né? Mas, por outro lado, você aceita. Né? Então é o que a gente estava comentando no programa, né? Isso que é resignação ativa, aceitar o que não pode ser mudado, mas ao mesmo tempo procurar melhorar o que está ao nosso alcance, que é o sofrimento, que é a revolta, que com certeza nesse caso pioraria a situação, né? Quando a gente não aceita, se revolta, a gente sofre ainda mais.
Que no caso dele, inclusive, né, se eu me lembro bem do fato, ele não ia mais, não tinha mais ir nessa viagem, né? Essa última viagem que ele fez com a moto, não foi isso? Ele foi para ajudar um amigo dele, não foi? Foi junto, estavam os dois na moto, não foi isso que aconteceu? E que não era nem para ele ir mais, não sei.
É, porque assim, ele estava começando um trabalho, né, durante a semana, e de final de semana ele entregava pizza. E a mulher da pizzaria ligou, né, e ela falou assim, falou para ele se ele ia. Ele falou, mãe, acho que eu não vou não. E eu falei para ele ir. Ainda falei, vai sim, Rafa, vai, porque um dinheirinho, né, que ele não tinha recebido ainda, para poder sair com a namorada. Quer dizer, eu mandei ele, bem dizer, né, falei, vai, e ele foi.
E aconteceu. Muito bom. Bom, Rosana vai continuar aqui no estúdio com a gente, vai dar mais informações já para a gente aí. São 9h20, estamos falando hoje sobre resignação, e está aqui conosco o Nozinho Mantovani, que é ator e tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, falando sobre esse tema, né? Resignação e acomodação, né? O que diferencia uma coisa da outra, Nozinho? Nós estamos falando dessas situações que envolvem a vida, as dificuldades. A Rosana está colocando muito bem tudo isso que aconteceu com ela aqui. Ela se resignou bastante, inclusive, sim, né, Rosana, a partir de tudo isso. E tem algum merecimento perante uma situação, uma prova, se a pessoa não procurar mudar? Quer dizer, uma coisa como essa que a Rosana acabou de colocar, não tem como mudar, né? E tem algum merecimento se a pessoa não tentar essa mudança forçada, acreditando que o sofrimento vai trazer recompensas futuras? Tem merecimento nisso?
Não, não tem merecimento, não. Olha, quando uma pessoa sofre, ela não sofre sozinha. Nós vivemos uma sociedade, em sociedades, né? Nós temos a sociedade familiar, a sociedade parental, a sociedade dos amigos, aqueles que estão junto com a gente. Então, quando nós vemos alguém sofrer, nós sofremos juntos. Quando nós vemos uma pessoa provocar o seu sofrimento ou se acomodar diante do seu sofrimento, pensando assim, está amealhando alguma coisa futura, é um ato de egoísmo. Porque ele está aceitando o seu sofrimento, fazendo os outros sofrerem, porém pensando único e exclusivamente em tirar proveito de alguma coisa. Então não tem merecimento, não. O sofrimento vem, como a Rosana fez, levantar a cabeça, mudar o que pode ser mudado, aceitar aquilo que não pode ser mudado e tocar adiante. É um exemplo de vida para todos nós.
E aquelas situações, Rosinha, que as pessoas, por exemplo, deixam de tomar um medicamento? Falam assim, eu estou doente mesmo, então não vou mais tomar medicamento, etc. Tem um merecimento também? Como é que é isso?
Da mesma forma, não. É egoísmo. Isso é egoísmo. No caso, por um exemplo, nessa situação que a pessoa deixa de tomar o seu medicamento, isso é quase que um suicídio. Temos que pensar muito bem nisso. Se o medicamento é aquela história do Chico, tem coisa que não vai ter cura, mas tem tratamento. Se cuida, se trata, melhora a sua condição. Então, aqueles que pensam dessa forma, tomem muito cuidado, porque depois vai ter que colher ali na frente os seus atos.
Então, como é que funciona a lei de causa e efeito para as pessoas que se acomodam perante o sofrimento, hein? Que são as situações que você acabou de relatar.
Olha, o sofrimento, ele é feito para quê? Para nos colocar em movimento. O sofrimento é quase como aquele auditor da FIFA nos colocou na época da Copa. É um chute né, nos faz deslocar. O sofrimento é para isso, é para o aprendizado. Ou seja, se tem uma doença, procura a cura. Se não tem cura, procura uma situação melhor na sua vida, uma qualidade na sua vida, sempre melhorar. Ou seja, não se acomode diante das situações. Sempre procura uma solução.
Fernando?
Turíbio, com relação à acomodação, pensa bem. De repente você está desempregado agora. Daí você fala, mas o país não tem jeito, a questão política está terrível, há muita gente desempregada e já que não arrumo emprego, não vou nem procurar. Será que é lícito esse tipo de coisa? Será que a situação de estar desempregado não fomenta no indivíduo o que deve fomentar? É o que a necessidade de um aprendizado de uma nova tarefa? De se empenhar um pouco mais, de buscar em outras áreas, de fazer alguma coisa para sair daquela situação? Da mesma forma que a pessoa cai, toma um tombo, ela vai permanecer o tempo inteiro no chão? Ela não tem que se levantar? Com relação às nossas dificuldades, é a mesma coisa. O sofrimento, o impacto que dá realmente a uma dor, que é natural. Agora, dessa dor a gente tem que o quê? Ganhar forças, criar forças e sair realmente à luta. A gente não tem como ficar parado. Muita gente fala assim, eu queria ficar parado, ficar tranquilo. Não tem jeito, o planeta tá se movimentando. Tudo é movimento, tudo é continuidade. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Hoje, aprender um pouco mais do que a gente já sabe, cada vez mais.
9h24, nós vamos fazer agora aqui o nosso jogo rápido, bate-bola. Vamos lá? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Começando aqui pelo Hélio Delanossi. Hélio, como ensinar os filhos a serem tolerantes?
Sendo tolerantes com eles, né?
Sendo tolerantes também, né? Fernando, os apóstolos de Jesus eram resignados ou eram tolerantes?
Eles tinham a resignação e a tolerância e, na medida do possível, também exerciam o amor que era possível naquele período.
Rosana, participa com a gente aqui do Jogo Rápido? Participa?
Pode ser.
Ah, por que Jesus, Rosana, sempre reforçava a fé para as pessoas?
Eu acredito que sem fé, realmente, a gente não consegue.
Uhum. Clarissa, por que o Espiritismo fala tanto em sermos resignados?
Porque Jesus nos ensinou, né, que a obediência, a resignação em aceitar o que ele nos determinou é o que faz com que evoluamos e aprendemos com as dificuldades.
Osni, Jesus não se acomodou diante das dificuldades pelas quais ele passou. Que tipo de ensinamento podemos obter com essa postura dele, hein?
É resignação ativa, é fazer o que é certo, é fazer o que é preciso.
Hélio, a lei da causa e efeito serve para indicar a nós que as coisas podem ser diferentes em outros momentos ou é apenas um conforto?
A causa e efeito é uma lei universal, né? É inexorável, passamos por ela. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória.
Fernando, uma pessoa tolerante ganha ou perde em suas relações sociais?
Certamente só ganha, porque ela compreende que o outro também tem um limite, da mesma forma que ele também tem o seu limite.
Tá. Rosana, de que maneira o Evangelho de Jesus ensina a sermos resignados?
Eu acho que é pela forma de como Jesus veio, né? Os exemplos que ele nos deu e pra gente aceitar, mas com força, né?
Força, né? É a palavra que o Osni usou aí. Daqui a pouco vai explicar pra gente por quê. Agora uma passagem geral pra todo mundo aqui, começando pela Clarissa. Clarissa, uma dica pra alguém que esteja querendo modificar-se e ser mais resignado.
Acreditar que tudo é passageiro, né? E todo sofrimento serve pra gente aprender, pra evoluir, toda dificuldade, né? O sofrimento é opcional, né? Mas como a gente encara a vida é o que faz a gente crescer. E tudo é passageiro, sempre existe a consolação do nosso lado, sempre.
Osni, uma dica para alguém que esteja querendo ser mais resignado.
Olha, a dica é pessoal, tá? Foi a minha dica. Conhecer cada vez mais o Evangelho do Mestre. Tomá-lo sempre como exemplo é difícil, mas o máximo que a gente conseguir, o esforço que a gente faz já tá sendo levado em consideração para isso.
Hélio, uma dica para as pessoas serem mais resignadas.
Amplie seus conhecimentos, vai em busca de conhecimento, porque sem conhecimento não tem sustentação da fé.
Fernando, uma dica para as pessoas serem mais resignadas.
Conversar com Deus através da prece, tendo um pouco mais de tempo para si mesmo e fazer uma reflexão e pedir forças no momento de mais dificuldade.
Rosana, uma dica para as pessoas serem mais resignadas?
Eu acho que realmente é reforçar a fé e o conhecimento também.
Conhecimento. Muito bom. São 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova. O Manudinho vai fazer as inserções comerciais. Quero lhe lembrar você que daqui a pouquinho nós vamos aqui falar dos destaques da semana. Mas eu vou deixar uma perguntinha para o Osni, para que ele responda no nosso retorno. Osni, vamos falar agora de um assunto meio delicado, né? Os matrimônios, os casamentos aí, né? Se a gente diz assim, se muitas vezes os enlaces matrimoniais obedecem à determinação de resgates escolhidos pelos próprios cônjuges, né? Nós temos o direito do divórcio, né? Nesse caso, precisamos aceitar com resignação as provas escolhidas ou temos o direito de mudar a nossa vida? Olha que pergunta que é pra você, hein? Bom, você vai responder já já, depois do nosso intervalo aqui, porque agora o Manudinho vai fazer as inserções comerciais. Você não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já já.
A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba porque com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Continue na ABC!
Daqui a pouco
tem mais.
Rádio ABC.
Rádio ABC.
Mauá avança na educação. A conquista do CEL, Centro Educacional Unificado, é mais um grande avanço para Mauá. Com entrega prevista para 2016, este novo complexo multiuso integra creche e área esportiva e garante aos moradores da região acesso a um local de aprendizado, práticas esportivas e recreação para crianças, jovens e famílias. Com o CEL da Educação, Mauá dá mais um grande passo rumo ao futuro, construindo uma cidade onde educação, esporte e cultura caminham lado a lado. Prefeitura de Mauá, mais forte, sempre presente.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção, telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Galêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Galêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
h 33, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM. Lembrando você que hoje nós estamos sem a transmissão do programa pela internet. Nós estamos com algum problema aqui na rede aqui da rádio, então nós não estamos com a internet. Mas nós estamos aqui com o programa ao vivo, 1570 kHz AM, também na nossa página no Facebook. A Clarissa está lá postando, fazendo posts do programa em tempo real. E lembrando que você pode ouvir esse programa aqui e todos os outros programas, porque eles ficam gravados no site www.semeador.org. Esse aqui, daqui mais alguns dias, vai estar lá para você ouvi-lo quando você quiser. É só você entrar lá através do podcast e você escuta o nosso programa depois, no momento que você quiser. Hoje nós estamos com o Osir Mantovani, respondendo a pergunta, a tema: qual é a diferença entre resignação e acomodação? Então você liga para cá, participa, 44 35 90 20, 997 666 555. Aliás, nesse telefone 997 666 555, você pode mandar mensagens via WhatsApp também, SMS para a gente, que nós estamos lá, o Valdir e o Jailson estão lá atendendo você. E lembrando que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde há um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo. E a ganhadora do livro da semana passada foi a Analice Estela, moradora do Jardim Estela, em Santo André. Parabéns, Analice. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Próximo programa, sábado que vem, o tema será felicidade. Hoje estamos falando de resignação e acomodação com Osir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, de Santo André. Osir, falávamos aqui, eu deixei uma pergunta para você sobre matrimônio, né? Se os matrimônios, os casamentos, os enlaces aí obedecem a resgates escolhidos antes, né, da vinda aqui dos espíritos, os próprios cônjuges escolheram isso, há direito, tem direito de acontecer o divórcio na vida das pessoas, né? E nesse caso, nós precisamos aceitar a resignação, com resignação, as provas, ou temos o direito de mudar as nossas escolhas de vida?
Olha, meus amigos, o casamento é uma responsabilidade muito grande. Eu falo que eu sou casado já há 23 anos, amo a Cristina, mas nós já tivemos os desentendimentos naturais dessa época toda, desse tempo todo junto. Quanto ao divórcio, nós temos o direito, sim, de fazermos essa opção. Mas quando fazer essa opção? Se nós viemos para resgatar, se temos um acordo de um resgate mútuo de alguma situação que ficou lá para trás, e nós estamos agravando, ao invés de nós estamos pagando uma dívida, nós estamos ainda contraindo mais, nós estamos ficando mais devedores do que quando chegamos. Então, em algumas situações, é lícito, sim, que o divórcio aconteça.
Clarissa?
Pensando nessa pergunta, assim, no sentido mais amplo, não só no divórcio, né, mas sempre fica aquela dúvida: eu tenho o direito de mudar as dificuldades da minha vida, né? Eu tenho o direito de mudar o que eu acho que é para eu aprender, para eu crescer? Sempre respeitado o livre-arbítrio, né? A resignação não é uma negação da vontade, não é uma negação dos desejos. Então, nós temos o direito de fazer o que a gente tem vontade. Agora, o livre-arbítrio, ele entra dentro de uma lei de causa e efeito. Né? Então, assim, o que eu quero fazer, o que eu tenho vontade de mudar a minha vida, é para um bem, é com amor, é objetivando um bem maior, né? Então, sempre da lei de causa e efeito, mas resignação, aceitação das provas, não é negação da vontade do ser humano, né? Mas o que é importante, sim, se sempre o que a gente quiser mudar, é objetivando um bem maior para a nossa vida, né?
E lembrando também, né, que a lei do amor deveria ter prevalecido em todos os momentos, né? Portanto, o matrimônio, se não era alguma coisa boa, né? Não deveria nem ter acontecido, né? Então aí a lei do amor deveria ter imperado, né? Fala, Osni.
E sempre, né, se nós podemos mudar as nossas escolhas, é lógico que nós podemos. Nós vamos responder por isso, mas nós podemos, né? Deus nos deu o livre-arbítrio e o raciocínio, né? Ele nos deu, mas é bom que a gente use os dois juntos, né? Só o livre-arbítrio, às vezes nós somos tomados por emoções momentâneas, aquele momento, uma explosão, e faltou o raciocínio. Quando a gente age só pelo raciocínio, às vezes falta o sentimento, falta a emoção. Então, que os dois sejam sempre muito bem pesados, muito bem dosados.
Osni, e como é que a gente deve reagir diante do sofrimento, do mal, dos acontecimentos ruins que acontecem conosco? Como é que nós devemos agir? E qual deve ser a postura resignada, hein?
Paciência e aceitação. Mas é claro que cada um está no seu jeito, cada um está no seu momento. Certa vez, eu fui fazer uma visita num asilo. E fomos lá conversando com um, conversando com o outro lá, os avozinhos, muito carinhosos, tudo. E cheguei para um para conversar e falei, como que é a vida aqui no asilo? Ele falou, a vida aqui é muito boa, eu adoro isso aqui. Olha, a gente levanta, já tá o café, a enfermeira já vem, já arruma a cama, logo já chegou a hora do almoço, a gente come aqui o dia inteiro e se come bem. O médico uma vez por semana, aos finais de semana tem as visitas, vem os parentes. Quando eles não vêm, sempre tem alguém aqui pra gente conversar. Temos aqui uma mesa de snook, uma mesa de pimbolim. Uma vez por mês, eles ainda fazem um churrasco e nos dão até uma cervejinha. Eu falei, nossa, mas aqui tá bom mesmo. Bom, passando, fui conversar com outro avôzinho. Como que é a vida aqui? É horrível. É demais isso daqui. Olha, a gente come o dia inteiro, a gente nem terminou de comer, já estão empurrando comida pra gente. Uma vez por semana um médico tá aqui. Meus filhos, meu parente não vem me visitar. Eles põem lá umas mesas de snook pra gente, eu não gosto de jogar isso. E eles fazem um churrasco uma vez. Ou seja, a mesma situação, mas com entendimentos diferentes. Então cada um realmente tá no seu tempo, cada um tá numa condição do momento.
9h40, a Paula Reina, do bairro da Penha, em São Paulo. Obrigado, Paula, ligando pra gente aqui, dizendo que tá gostando do programa. Muito obrigado, Paula. A dona Elvira, da terceira divisão em Mauá. Obrigado, dona Elvira, ligou pra cá e mandou um abraço pra gente. Muito obrigado, dona Elvira, pela sua ligação e por estar ouvindo o Semana Boa Nova. Hélio, a Rose, do Jardim Marajoara 2. Obrigado, Rose, pela sua ligação. Ela diz assim, ela tem vários problemas e quer saber por que acontecem muitas coisas na vida dela e ela não entende. Por quê, hein, Hélio?
Ela não entende?
Não entende porque acontece tanta coisa na vida dela.
Então, Rose, sai pra você entender, né? É pra você entender. Se você não tá conseguindo entender, é porque você tá precisando buscar informações, né? E informações porque ninguém nasce sabendo mesmo, né? As coisas vão acontecendo. Aliás, o Einstein já disse assim, que a ciência começa com espanto, né? O Einstein falou isso daí, né? Que primeiro a pessoa se espanta, a ciência vem e explica, né? Depois houve um espanto, a ciência vem e explica. Ah, tem um trovão, blá, blá, né? Tem um raio. Aí espantou. Aí a ciência vem e vai explicar o que é o raio, né? E aí teve um terremoto, todo mundo se espantou. Aí vai a ciência vem e explica o que é o terremoto, né? A vida da gente também é assim, é cheia de coisas que a gente desconhece. A gente se espanta, primeiro se espanta e depois a gente vai atrás da informação para que a gente possa entender. Aí a ciência vai te explicar. O espiritismo é uma doutrina que caminha lado a lado com a ciência. Quer dizer, tudo pode ser explicado pelo espiritismo. Assim, ou pela ciência. Com a ciência, como a lei explica, o espiritismo explica junto o lado filosófico do problema. Então você pode evoluir bastante. Se você tiver acontecendo coisas que você não está entendendo, procura uma casa espírita, né? E leva lá suas dúvidas e você vai receber orientação. A Lujaldo Ferreira vai começar uma escola agora lá, né? É quarta-feira começa?
De terça-feira, né, Osni?
Nas terças-feiras. Uma escola começa com um curso básico. Se curso básico, você não tem um comprometimento futuro, você faz o curso e você vai ter todas as informações que você precisa para você depois querer ou não prosseguir com os conhecimentos, né?
9h42, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44-51-79-50, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 44-38-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semana Boa Nova, como fazem aí a Casa Rossi e a Farmácia Calêndula, entre em contato conosco. Programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos aí no Facebook?
Há alguns ouvintes aqui passando na nossa página: o Alexandre Cepires, Vilma Visibelli, Miriam Munhoz, Edna Gregorini, pessoal curtindo aqui nossas publicações e participando junto com o nosso programa.
Muito bem, muito obrigado. Hélio, o Zé Carlos de Santo André está mandando aqui uma pergunta para você. Obrigado, Zé Carlos. Na verdade, ele não está fazendo uma pergunta, ele está dizendo assim, ó, para o Hélio comentar, ele quer saber sobre o casamento de pessoas interesseiras. Por que para você, Hélio?
Não sei, Zé Carlos, sempre se coloca uma situação difícil aqui.
Agora você vai ter que explicar para o vídeo por quê.
Mas a minha mulher era pobre, viu, Zé Carlos? Então eu posso falar com tranquilidade, né? Então, é a lei de causas e efeitos. Nós falamos agora há pouco aqui sobre isso, né? Quando que você, toda ação gera uma reação de igual intensidade em sentido contrário, né? Então, se a pessoa busca, ela numa relação, ela procura um interesse material, ela vai ter como resposta na vida dela o conforto apenas material. Ela não terá o conforto espiritual, não terá o conforto da amizade, da boa convivência, né? Porque vai prevalecer o que é material, simplesmente, uhum. não vai sair. Então a pessoa não deveria nunca procurar uma relação de casamento, principalmente. A relação comercial, sim, que é outra coisa, né? A relação de casamento tem que ser por afinidade, por questão afetiva, por afinidade, por num dia até amor. Não, talvez a gente não consiga entender muito bem o que seja assim, o amor nesse estágio, né? Uhum. Mas uma pessoa que seja uma companheirona mesmo, uma pessoa que pensa como você, gosta das coisas que você gosta, sabe? E para andar junto e que diz que casamento não é você ficar olhando um para o outro, né? É olhar os dois na mesma direção, né? Essa é a questão, né? Então, não adianta ficar um olhando para o outro assim, que isso vai acabar, né? Tem que ter uma direção que as pessoas olham, falam, não, eu quero ir para lá, eu também quero ir para lá. Então, vamos caminhar junto. Então, aí você vai caminhar junto, vai ser legal, né?
O Hélio, ele faz a sonoplastia junto, isso que é bom, né? Legal. 9h45, nós estamos aqui e falando hoje sobre resignação e acomodação, a diferença entre eles. Mas agora nós vamos falar aqui dos destaques da semana. Será que nós temos algum destaque da semana para comentar aqui, à luz da doutrina espírita? Tem algum, Hélio, algum destaque da semana que você queira colocar? Alguma coisa que você lembra aí?
Da semana espírita, não. Mas o destaque, uma coisa que eu fiquei sabendo agora de manhã, fui triste. Começou mais uma guerra, né? Agora de manhã, né? A Turquia declarou guerra ao Estado Islâmico, já jogou uns aviões, com as bombinhas lá.
Aliás, começou agora de madrugada. Várias nações.
Começou agora de madrugada. Mais uma guerrinha que vem da intolerância, né? Vem do processo da intolerância, vem do processo da não aceitação e como fundo religioso também, assim, de discordâncias religiosas, discordâncias de opiniões, gerando guerras ali.
É o problema do fundamentalismo, né? Fundamentalismo, né? Osni, algum destaque da semana aí, Osni, que você queria colocar para o nosso ouvinte? Alguma coisa de destaque?
Olha, o destaque da semana, o que eu penso assim, não é bem da semana, é do que realmente está acontecendo, né? Conosco, eu sempre costumo falar isso, né? Nós não somos tão diferentes uns dos outros aqui, estamos todos no mesmo planeta, estamos todos na mesma situação. Então, quando nós vemos algum irmãozinho menos esclarecido passar por alguma situação ou causar alguma situação, né, que o julgamento seja sempre amainado, seja sempre pensando, né, primeiro naquilo, né, por que está acontecendo isso, e sempre pensando que se Deus permite é porque é útil para a gente, é porque é para a nossa elevação, é para a nossa elevação na continuidade da evolução.
Perfeito, a intolerância, o Hélio colocou muito bem agora nessa situação aí, notícia fresquinha, né, da declaração de guerra da Turquia ao Estado Islâmico. Na verdade, isso é intolerância mesmo, como o Hélio colocou, né? Isso as pessoas vão começar a aceitar melhor as outras, né? Para poder ver melhor, né? Clarice, algum destaque aí? Rosana, tem algum destaque dessa semana que você quer colocar? Olha, eu tenho um destaque aqui que essa semana foi divulgada uma notícia muito interessante. Nós tivemos recentemente aí o caso lá no Piauí daqueles jovens que cometeram aquele estupro coletivo, né? E essa semana, um daqueles jovens, né, que estava preso, né, ele mandou uma carta, né, ele estava juntamente com os amigos, ele praticaram o estupro, né, e depois ele foi morto na prisão. Mas ele deixou uma carta para a mãe dele, né, e essa carta que ele deixou para a mãe dele, ele pede perdão para a mãe, né, e diz para a mãe que Deus o perdoou. Ele diz assim, mãe, Deus já me perdoou, quero que a senhora me perdoe. Aliás, a carta, a internet divulgou, é muito interessante, os jornais divulgaram e tal. Aí eu pergunto, né, Deus de fato perdoou ou ele vai ter que resgatar aquilo lá que aconteceu, hein?
Olha, uma coisa, outra coisa.
Pois é, o cara vai lá, comete um estupro coletivo, né? Tira a vida de um monte de gente e Deus perdoa, assim. Fala, Osni.
O que Deus não perdoa? Deus está sempre pronto e sempre nos perdoa. Porém, nós não estamos livres de nós mesmos, né? Kardec afirma assim com muita segurança e com muita inteligência: nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Deus perdoa, claro, mas não é por isso que nós não vamos, né? Tanto que o perdão dele é tão profundo que ele não nos abstém de passarmos a resgatar aquilo que fizemos, né? Nós vamos colher o que nós plantamos.
E o arrependimento pode ser um indício de evolução espiritual?
Sempre é, né? A primeira fase é arrepender, depois expiar, ou seja, é colher aquilo que nós plantamos, e depois reparar. Reparar o quê? Reparar o mal que nós fizemos.
Clarissa?
E com certeza, nesse caso, arrependimento, ele vai trazer resignação para o espírito aceitar todas as consequências do ato que ele cometeu. E ele aceitando as consequências do ato, ele vai conseguir aprender com as dificuldades que há de vir como isso consequência, mesmo, né? E dessa forma ele vai aprender mais rapidamente, vai evoluir moralmente.
Mas aí eu pergunto para vocês, e as famílias daquelas moças que foram ali, que tiveram suas vidas ceifadas, né, por esse ato bárbaro, né, de barbaridade mesmo, né? Elas devem se resignar para amenizar o trauma? A resignação amenizaria o trauma que elas passaram?
Olha, o que eu vou dizer é claro que não é fácil. Estamos pelo lado de fora, estamos analisando uma situação. Mas além de se resignar, ainda dar o perdão, que talvez numa situação dessa seja até mais difícil um pouco. Às vezes mais o tempo que vai trazer essa conformidade, essa aceitação do que aconteceu. Mas é claro, sempre se resignar.
Agora, um outro aspecto dessa mesma notícia, né? A resignação das famílias afetadas ajudaria os espíritos desencarnados nessa tragédia, aquelas moças que perderam a vida? A resignação ajudaria?
Sem dúvida, sem dúvida. Em casos assim, é normal, pela própria falta de evolução que a humanidade está, que nós ficamos presos numa teia de ódio, numa teia de vingança. A primeira coisa, né, é quebrar isso, tentar livrar disso, né? Aqueles que lá que partiram, eles estão compartilhando muitas vezes os nossos sentimentos. Para aquele que partiu, qual o sentimento que a gente quer mandar? Um sentimento de serenidade, de paz, ou um sentimento de ódio, de raiva, de vingança? É claro que a gente quer sempre enviar o melhor sentimento possível. Então a resignação também vai ajudar esses que estão do lado de lá.
951, Hélio.
A resignação ela virá sempre com o conhecimento. Sem conhecimento não há possibilidade de você se resignar, sabe? Porque o poltrão não pode ser resignado, já disse Jesus, né? Quer dizer, o animal não se resigna, o poltrão não é resignado, ele se revolta, ele ataca, ele morde, ele grita, ele esperneia, certo? Então, a única coisa que traz resignação é o conhecimento. Sem conhecimento, então o que a gente sugere é o seguinte, que a pessoa busque conhecimento sempre, né?
Clarissa?
É isso que o Eli falou, olha que bonito tem no Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. Porque se eu não tenho razão, se eu não conheço, eu não tenho por que ser obediente. Eu só sou obediente no que eu conheço, no que eu acredito, né? E a resignação é o consentimento do coração, né? Então eu só posso ser resignada se eu tenho amor. Então, com amor e razão, eu sei porque eu posso ser obediente e resignado às coisas que acontecem nas nossas vidas.
952, Osni. Como é que a gente pode proceder para ser considerado uma pessoa resignada, hein, Osni?
Olha, eu acho que eu vou cair numa coisa que eu já disse. É acreditando que se o Pai permite, é para nossa evolução. Ou seja, tudo que nos acontece, de bom ou de ruim, porque é claro que nos acontece também coisas boas. Nós estamos falando de uma resignação dos fatos que nos afligem, né? Mas também somos resignados muitas vezes em coisas boas. Aceitamos também as coisas boas e devemos ter aceitação também que nos acontece. Nós somos merecedores de tudo que nos acontece. Então é um entendimento que o Pai, se o Pai permite, é porque está sendo justo e é bom para nós.
Osni, No início do programa eu pedi para você que você falasse uma palavra que estivesse ligada ao tema de hoje, na verdade a pergunta a tema, qual a diferença entre resignação e acomodação, e você usou a palavra força. O que é que tem a ver a palavra força com esse tema de hoje, resignação e acomodação?
Olha, resignar, aceitar, não é para os fracos não. Às vezes é muito mais simples, é muito mais cômodo a gente ficar na posição do coitadinho, porque Deus me castigou, olha o que estão fazendo comigo. É preciso ter muita força para, como diz o ditado, né, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Literalmente é isso. É resignar e perdoar não é para os fracos, é para os fortes.
Rosana, aproveitando que você está aqui com a gente e esse tema tão, tão ligado ao acontecimento que você nos trouxe hoje, né? Que mensagens você deixaria para aquelas pessoas que passaram ou estão passando pelo mesmo problema que você passou? A perda de um ente querido, né, teu filho, que desencarnou e que depois você recebeu a carta dele, etc. Que mensagem você deixaria para essas pessoas?
Olha, eu acho que é assim, a fé na vontade de Deus é que nos deixa resignados, né, e fortes. Porque, é como ele falou, né, você fica, por que eu tô passando por isso? E a gente nunca pergunta, né, por que não eu? Eu não sou melhor que ninguém, uhum, né? Então, eu tive contato com algumas mães, né, que perderam filhos também, e é um inconformismo. Por que eu? Por que meu filho era tão bom, né? E eu pergunto, por que não eu? Eu não sou melhor que ninguém. Eu faço parte aqui, né? Estou aqui nesse mundo. Então, por que não eu?
Osni, para a gente fechar aqui o programa, alguma indicação de livro para os nossos ouvintes sobre esse assunto de hoje?
Olha, eu acho que a primeira leitura, que de forma até que obrigatória, é o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial no seu capítulo 5, no capítulo 5. E tantas leituras nos ajudam em momentos difíceis, né? Nosso Lar, Paulo Estevão, inúmeros, né? Eu acredito assim que geralmente as leituras de cunho espiritualista, espírita, nos ajudam muito nessas situações.
Ponto final no Semana da Boa Nova. Quero agradecer muito a presença do Osni aqui hoje com a gente, da Rosana. Muito obrigado, Rosana, por ter vindo nos abrilhantar aqui hoje. A Natália e também o Lucas, que estiveram com a gente aqui acompanhando. E você que esteve conosco, nos acompanhando até agora, muito obrigado por ter ficado com a gente aqui, falando desse tema tão importante. Muito obrigado, Osni, por ter vindo com a gente aqui também, viu? Semana que vem estaremos aqui novamente no sábado, a partir das 8 horas, com o tema Felicidade. Você vai ficar aqui na Rádio ABC agora com o Dalto, com o programa Causas Nobres. Pode ficar conosco no www.semeador.org. Um abraço especial para os moradores de São Caetano do Sul, que próxima terça-feira completa 138 anos de vida. Você fica conosco também lá no Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André, São Paulo.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Se você quiser ficar conosco, você pode continuar ouvindo o nosso programa lá no Semeador, www.semeador.org, onde você poderá ouvir esse programa aqui e todos os programas que estão lá gravados já há muitos anos. Então, fica conosco, nos curtindo lá no semeador.org.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite. E aos sábados, até às 2 da tarde.